Agora a gente vai falar sobre um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, chegou hoje ao Senado e que cria um valor fixo para o ICMS cobrado sobre os combustíveis. Para explicar para a gente esse projeto, para a gente fazer uma análise sobre esse projeto para a gente, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o advogado tributarista Guilherme Prienitz. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Obrigado, Luciano, por me receber, fazer esse convite.
Bom, a gente gostaria de começar perguntando sobre esse projeto. O que, que diz esse projeto?
Claro. Bom, esse projeto é um projeto de 2020 ainda, né? Que faz parte ali da proposta de alteração em relação ao cálculo do ICMS, realizada pelo deputado Emanuel Pinheiro Neto, do PTB. Basicamente, o que o PLP 11/2020 faz é alterar uma lei já antiga, uma lei complementar, a Lei Candir, que trata ali de algumas questões envolvendo a tributação do ICMS. O que especificamente se tenta trazer aqui é alterar a relação da base de cálculo do imposto que anteriormente vigia da seguinte forma. O contribuinte pagava, né, sobre a bomba, o valor negociado na bomba, não o preço negociado na bomba, mas sim o valor resultado de um preço médio ponderado ao consumidor. Uma política que já existia antes para tentar evitar a guerra fiscal entre os estados, e ela foi implementada no âmbito do CONFAS, que é o Conselho Fazendário de Políticas Fazendárias, né? E na justificativa do deputado Emanuel Pinheiro Neto, o que ele tinha alegado para fazer essas alterações ainda em 2020 era que não existia ali uma relação direta entre o preço pago na bomba e o preço que era tributado, tendo em vista que a tributação é uma tributação, digamos assim, de regime de substituição tributária, né? Então, a refinaria recolhia esses valores em ICMS com um preço estimado pelo CONFAS e, ao final, esse preço era revertido diretamente na bomba, sem que existisse uma comunicação direta entre esses valores. Então, naquele momento, né, ainda em 2020, o deputado Emanuel Pinheiro Neto acabou fazendo essa proposta de alteração para que se refletisse um valor mais aproximado. Acontece que, recentemente, como a gente viu, o preço da gasolina acabou oscilando demasiadamente. E as pessoas começaram a se questionar em relação a essa oscilação, quais eram os fatores de preço que compunham ali o preço final do combustível, né? E eu não vou entrar aqui em relação às narrativas, né, que se criaram em cima disso, mas especificamente sobre a alteração, a gente acabou tendo ali uma alteração na própria legislação que que saiu da Câmara dos Deputados e agora entrou no Senado, né? A gente teve a notícia que hoje essa proposta foi votada na Câmara e aceita pela Câmara, chegou no Senado com a seguinte redação. O artigo 8º A, então, em vez do artigo 8º, que se buscava implementar e alterar, foi feita só a inserção do artigo 8º A, que mudou, então, de uma tabela que seria colocada sobre o valor da bomba, um valor fixado pelo próprio poder público durante 2 anos, uma média, então, que seria de 2 anos. Com isso, a gente veria, segundo alguns estudos aqui que nós observamos, inclusive pegando os valores da ANP, do preço médio de combustível, né, que teria uma redução ali em torno de 8%, entre 8% a 10%, dependendo do estado, né? Então, seriam algumas medidas que reduziriam, sim, apesar de ser pouco esse valor do combustível final, né?
Mas esse projeto, uma espécie de congelamento, então, da alíquota do ICMS por 2 anos, né?
Exatamente. O problema principal em relação a isso é essa trava de 2 anos, porque se você pegar o jeito que está escrito a redação do artigo 8º A, então, que se propõe acrescentar a Lei Candir, é que seria uma média, né, ainda que... ponderada, que o valor baixasse, a gente ainda veria o valor permanecer inalterado durante algum tempo, porque não seguiria mais a oscilação do preço, da formação de preço natural ali, né? Seria uma questão de uma base de cálculo como já é um pouco, mas não sobre um tamanho do período, né? Que anteriormente a gente tinha um cálculo do preço médio ao consumidor de 15 em 15 dias, feito pelo Confas, que considerava as oscilações locais, para agora uma formação de preços que vai tomar ali durante 2 anos o período de análise. E ainda assim, como a gente teve uma oscilação muito grande entre esses valores, nós não veríamos uma diminuição agora muito relevante. Como eu disse, seria uma alteração de, a gente calcula aqui em média 8%, né, do valor final.
Seria uma redução de 8%?
Isso, exatamente, uma redução de entre 8% a 10%.
E isso o senhor acha que não é considerável, é pequena?
Assim, agora a gente vai entrar nos problemas, né, dessa alteração. O problema é que a gente cria algo tão novo para tentar remediar um problema agora, mas não é no STF, até porque eles têm feito ali no STF questionando essas alterações, né? E a principal parte que é questionada em relação ao PLP 11, mas também ao PLP 16-2021, 23-2021 e 105-2021, é que isso retira, né, dos governadores a autonomia que esses tinham para regular suas próprias contas públicas. Então, há, de certa forma, e a gente teria que ver qual seria o resultado disso no STF, né? Mas há, de certa forma, uma quebra do pacto federativo e da autonomia dos governadores da maneira que foi feito, da maneira como a redação foi aprovada pela Câmara dos Deputados. A gente terá que ver agora como o Senado vai recepcionar, e a gente já teve notícias de que os governadores seriam atendidos no Senado para justamente adequar essas questões. Mas como veio agora a medida para o Senado, a gente vai ver provavelmente o questionamento desses governadores junto ao STF.
Uhum. Mas esse projeto, ele foi aprovado na CCJ da Câmara?
Foi, ele foi aprovado. Mas não é raro às vezes em que há projetos inconstitucionais aprovados. É, como não há uma quebra expressa em relação ao texto constitucional, normalmente se faz a análise posterior, né? Via o questionamento dos contribuintes ou, no caso dos governadores, como é agora, né?
Esse projeto, ele foi aprovado, ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas agora ele pode ser questionado, a legalidade, a constitucionalidade dele pode ser questionada no Senado?
Isso, exatamente. Até porque o projeto original não previa as alterações que foram feitas depois, né, pela Câmara. Mas, assim, não são raras vezes, e era esse o raciocínio que eu estava tentando expressar aqui, não são raras vezes que alguns projetos passam pela CCJ, mas como não tem uma quebra explícita com o texto constitucional, elas são questionadas só depois na Justiça. E talvez esse seria o caso aqui que a gente veria, né? Mas como ainda falta o Senado apreciar e fazer as suas alterações, e depois a Câmara vai retificar essas alterações ou aprovar diretamente, então nós vamos poder ver aí como vai ser a reação dos senadores, né, a esse projeto.
Uhum.
Adequar o pacto federativo aqui, né? Como a gente viu ali, existem algumas alterações que foram sugeridas que quebram o pacto federativo. Inclusive, um destaque que eu havia feito aqui é em relação ao PLP 16-2021 e o 23-2021. Por quê? Eles negam vigência ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, alínea B da Constituição, em que versa, né, na Constituição sobre a não incidência do ICMS sobre as operações de petróleo entre os estados. E a legislação ali retira a vigência de forma explícita em ambas as alterações. Então, serão algumas matérias que a gente vai ver como o Senado vai reagir e se realmente vai ter essas alterações ao modo que a Câmara aprovou.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Uma ótima tarde para todos os ouvintes também.
Nós conversamos com o advogado Guilherme Prienitz, ele é advogado tributarista e nos explicou sobre o projeto que cria um valor fixo, uma alíquota fixa para o ICMS cobrado sobre os combustíveis. E esse projeto chegou hoje ao Senado.